neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente
exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Gozo infinito.
Temos tristeza, temos também aflição, mas no céu descansaremos, livre das tribulações. Os infinitos no céu haverá, quando chegarmos à Santa Sião. Pois toda lágrima Deus enxugará, dos que vencerem as tribulações.
Quando a mulher está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo.
A esperança daqueles que aceitarem a Jesus é este gozo infinito que terão no céu de luz. Gozo infinito no céu haverá quando chegarmos à Santa Sião. Destemidos para a vitória alcançar, Jesus nos tem prometido que em breve vem nos buscar. Toda lá.
ela sabia de quem era o filho. Nós sabemos de quem é a mensagem que nós estamos vos oferecendo, ouvintes. Nós sabemos que este é o toque final de Deus para a era final do sistema mundial. É a mensagem que precede a introdução do milênio. É a mensagem que nos prepara para o arrebatamento. É a melhor notícia que podemos ter dentre todas as notícias do século. Jesus Cristo está voltando e você deve saber aquilo que você tem crido. Diga comigo: toca-me, Senhor, toca-me com teu Espírito acerca deste assunto tão importante. Toca-me, Senhor,
da escuridão, desde que encontrei o amado e senti seu terno amor. Achado paz e gozo pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de gozo ele encheu meu coração. Quando o Senhor...
Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. Ele nos tocou.
Da escuridão.
Simeão estava com um pé na cova e o outro já se escorregando para lá. Mas é certo que estava simplesmente aguardando o cumprimento da promessa. que ele tinha no seu coração, individualmente para si, que não morreria sem que visse o Cristo. Ele sabia de quem ele tinha recebido a mensagem. Ela sabia de quem era o filho. Se referindo a Maria, enquanto todos podiam estar imaginando coisas a seu respeito, ela não podia oscilar, porque ela sabia de quem era o filho. Ela não havia andado em fornicação com homem algum. Ela sabia que aquilo que ela havia concebido era de Deus, era do Espírito Santo. Portanto, nada podia lhe abalar. As censuras, as críticas, não podiam lhe abalar. Até que chegou o dia, quando muitas mães estavam no templo para apresentar os seus bebês com panos bordados e tudo mais, viram aquela pobre senhorinha ali. Olhem lá, vejam. Vejam, lá está ela. Ela arranjou um filho por aí e quer dedicar este filho. Quer apresentá-lo. E todas as madames ficaram longe dela. Mas a coisa é que ela sabia de quem era o filho. Maria estava com seu bebê em seus braços e para ela não fazia diferença alguma. Diferença nenhuma passava pelo seu coração a respeito do que eles pensavam dela. Isto porque ela sabia de quem era o filho. A mesma coisa acontece com cada crente que aceita a mensagem de Deus no seu coração. Não importa o que os sistemas dizem, não importa o que as organizações falam baseadas em suas tradições. Esse crente sabe de quem ele tem recebido. Está no seu coração aquilo que estava no coração de São Paulo. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Ela sabia de quem era o filho. Por isso não importava as censuras. Não importava quanta luta ela tinha. Era a promessa de Deus que tinha vindo para ela particularmente, individualmente. Vejam só, a promessa não veio ao sistema eclesiástico do dia, não veio ao sumo sacerdote, não veio aos sacerdotes lá no grande templo, mas veio a pequena menina que ia caminho do poço buscar água. Salve a graciada. Foi o que o anjo disse para ela. Foi a sua saudação. Ele não disse que ela era uma Miss Beleza. O anjo não disse que ela era para ser qualquer dama excelente da cidade, mas sim, através de seu ventre, viria a promessa que Deus fizera a Abraão, a todos os patriarcas. Oh, se você pudesse nesse instante se colocar no coração daquela pequena senhorinha, então você palpitaria como a coisa que não pode parar de palpitar. Você seria a fé. Você seria a confiança. Você seria segurança em meio às mais terríveis censuras que uma moça pode enfrentar. Ela apareceu grávida, sem mesmo conhecer o seu marido. Ele teve muita luta com isto até que Deus lhe avisou num sonho que aquilo que estava no ventre de sua esposa era gerado pelo Espírito Santo. Era a promessa de Deus. Ele também resolveu aceitar, então, como justo que era, o grande privilégio que não era reconhecido pelo sistema eclesiástico do dia, nem tampouco pela sociedade. Ele carregou um opróbrio. Ele resolveu aceitar a situação. Ele resolveu arcar com toda a responsabilidade e deu o seu braço a Maria. Oh, que bem-aventurança! Porque ele também agora sabia de onde viera aquele filho. A Santa Isabel também teve confiança tal que chegou a exclamar: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que eu chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada é que creu, pois onde cumprisse as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Isabel, movida pelo Espírito Santo, passou a crer na experiência daquela que estava sob o escárnio do sistema eclesiástico, sob o escárnio da tradição, sob desprezo e sob opróbrio. Oh, sim! Isto fala profundamente de uma mensagem que está na mesma situação neste século. Sob o escárnio e desprezo de todo o sistema eclesiástico, todo mundo ignora a mensagem do profeta de Deus que veio precursar a segunda vinda de Cristo. Menos aqueles a quem o Espírito Santo tem revelado. O pobre velhinho estava com um pé na cova e o outro já se escorregando para lá. Mas tinha a promessa do Espírito Santo. E agora eu pergunto a este mundo moribundo: onde está o seu pé jactancioso? Está ou não na cova? E oxalá que todos tivessem como Simeão a promessa do Espírito Santo no seu coração a respeito da mensagem que viria precursar a segunda vinda de Jesus Cristo. Oxalá que todas as damas tivessem no seu coração aquilo que Maria tinha recebido do anjo do Senhor. Oxalá que todos os homens e todas as mulheres pudessem reconhecer de dentro de si, algo pudesse mover dentro de si, como moveu dentro de Isabel, acerca da mensagem do anjo para esta era. Maria sabia de quem era o filho, e todos quantos têm sido revelados pelo Espírito Santo sabem perfeitamente do que é que estamos falando nesse instante. E eles têm confiança. Há, na verdade, sofrimento. Existe, na verdade, agruras. O caminho é estreito, o caminho é espinhoso, mas conduz à vida eterna. E por que escolhestes a porta estreita, o caminho estreito,
uma longa porção dos céus esperam por ti, porque esta é de fato a tremenda vitória do amor divino, que veio não somente a Simeão, não somente a Maria, nem tampouco somente a Isabel, mas veio a mim e a você agora. Deus está realizando algo neste momento. Ouvintes, enquanto Belém estava correndo para cima e para baixo, o sistema político casado com o sistema religioso estava em pleno andamento e Belém cheia de festas religiosas, políticas religiosas. Deus estava nascendo na manjedoura. E os grandes não percebiam. Os homens estavam totalmente ocupados. Você sabe que enquanto Noé lavrava a madeira, construindo a sua arca, os homens estavam ocupados. E sempre foi assim. Enquanto Deus está trabalhando em alguma parte, os homens estão ocupados. Os homens estão com as suas atenções presas em alguma coisa que sobressai seus entendimentos e ocupam seus corações e ocupam suas vidas de tal modo que eles não podem de maneira alguma ouvirem a voz de Deus. Como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, construíam, edificavam, como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra. E o homem estava desprezando a mulher por causa do homem, preferindo o homem no lugar de mulher. Você vê que Ló ofereceu suas filhas virgens para eles, eles preferiram os anjos. Eles queriam ver os anjos. Os anjos apareceram ali em forma de homens. Eles queriam conhecer homens diferentes. E o fogo estava para queimar Sodoma e Gomorra por causa do sodomismo. Mas Deus tiraria antes disto o justo Ló. Lá estava o justo que gemia. Ele não é um tipo da noiva, mas pode ser aplicado nesse instante que antes de ser queimada esta terra, como São Pedro profetizou, Deus tirará também sua noiva, tirará todos quantos têm ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ele tem, sim, ele tem falado, como falou a Maria, como falou a Isabel, como falou a Simeão, como falou aquela cega Ana, profetiza ali dentro do templo, ele tem falado também aos seus escolhidos. E ele está falando nesse instante, a nesta hora, milhares de pessoas cujas entranhas se movem a ouvirem estas verdades. O que podemos fazer mais nesse instante? O que podemos mais vos desejar nesse instante? A estas alturas dos acontecimentos? Bênção de Deus? Isto seria simplesmente: Deus te abençoe, meu ouvinte. Deus te abençoe, sim, Deus te abençoe. Com aquilo que você tem ouvido e crido, esta é a grande bênção para você. Esta é a grande cura do momento. Este é o grande poder do momento. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe com aquilo que você tem ouvido e crido. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org. www.ofc.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor, tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. O que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Vez, tantas fé que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus, me não deixa sofrer, sua voz me ensina um caminho de vencer o mal com firmeza tal.